Podcast, Irmãos.
Irmãos.com.
Irmãos.com.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 51 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o meu amigo Juliano, cuja voz não combina com o físico.
Eu sou o Juliano, estou aqui com o Marcelo, que é menor ao vivo do que no podcast.
Prazer.
Sou o Marcelo, que é rapaz bonito. E essa é a Adriana, que hoje está com sono de novo, mas dessa vez ela não está rouca.
Ah, não!
Eu sou a Adriana e estou aqui com o homem mais bonito desse mundo.
Ah, que coisa meiga!
Mas eu já te apresentei, você apresentou.
Mas é meu, ele é meu.
Ah, tá, não.
Muito bem, estamos aqui nesse podcast festivo. Já fizemos o de Natal, que foi de muita festa.
E é o podcast com a mesa nova, com os botãozinhos novos.
Com, fala aí, com o efeito.
Com efeito. Seja lá qual efeito foi esse.
E nós estamos aqui pela primeira vez, os quatro, debaixo do mesmo teto!
Olha! Estamos na casa do Marcelo, e é a primeira vez que o Marcelo viu o Juliano viu o Marcelo.
Isso aí, muito bem!
Foi muita emoção!
Estamos aqui para fazer uma retrospectiva das nossas vidas. Final de ano, época de reavaliar o que passou.
É o espírito do ano novo, né, amor?
Nossa, quanto espírito!
Tá amarrado!
Muito bem, vamos para os nossos recadinhos. Daqui a pouco a gente volta com essa retrospectiva e essa prospecção. Muito bem, última sessão de recadinhos do
último recadinho de 2008. Ai, não vi a hora do ano acabar.
E a gente tá aqui em clima de fim de ano na casa dos meus pais.
Fala alguma coisa aí, sogrinha.
Olá, pessoal.
Oi, pessoas. É um prazer conversar com vocês.
Olá,
radialista.
E sabe como é que é final de ano? É festa, é cumilança.
A gente quer agradecer, aproveitar esse podcast para agradecer todos que participaram.
Todos os nossos ouvintes.
Que enviaram recadinhos.
Que mandaram e-mail, que mandaram recado de voz.
Olha só, a gente se encontrou com um dos nossos ouvintes e parceiros de Irmãos.com, nosso querido Marcos Mussugatti.
Ex-Ribeirão Preto.
É, que tá mudando pra São Paulo. E ele veio com umas ideias de que ele gosta muito do trabalho com deficientes auditivos.
É, que a esposa dele é professora, pedagoga
e tudo mais. E ele gosta de providenciar material pra deficientes auditivos. E a única seção de Irmãos.com que os deficientes auditivos não conseguem acessar é o...
Podcast.
É o podcast. E olha só o que o maluco do Marcos resolveu
fazer. Deu uma ideia muito boa, né? Inclusive, ele já tá colocando em prática. Vocês já devem ter visto aí no post do podcast Amigo Oculto,
então,
que é o nosso mutirão de transcrição. Explica
aí
o que é isso.
A gente conversou com ele, a gente se reuniu lá numa pizzaria, surgiu essa ideia e o maluco já mandou 3 podcasts transcritos pra gente.
Ele escuta tudo que a gente fala.
E escreve o que a gente fala. Ó, agora, enquanto eu tô falando isso, ele tá lá na casa dele escrevendo.
Vamos falar bastante, vamos falar bem rápido pra ele não entender nada, que eu não consegui digitar nada. Tadinho. Bom, então, muito boa a ideia, Marcos. A gente tá muito feliz. Um abraço.
A gente tá pensando na inclusão social dos deficientes auditivos. E se você é maluco igual o Marcos Mussugatti, quer participar desse mutirão de transcrição, escreve um e-mail pra gente, pra podcast@irmãos.com, e fala: ah, eu quero transcrever o podcast número 33. E a gente reserva pra você, ó. Fulano vai transcrever o 33.
Nossa, vai dar briga pra transcrever o podcast 1, o 2, o 3, 15 minutos.
Vocês vão querer. Tá, então você fala pra gente, a gente reserva, e quem depois, se alguém falar que quer transcrever o que você escolheu, a gente fala: esse já tá escolhido, você escolhe então outro programa pra transcrever, tá bom? A gente quer a participação de todos, e também, além de pensar nos deficientes auditivos, esse tipo de iniciativa ajuda você a encontrar podcasts antigos. Você quer lembrar qual podcast que a Adri falou que carro não sobe na trilha? Mas daí você digita: ah, é trilha que carro não sobe, você vai achar que é o podcast número 24, que é o podcast que a gente gravou no final de 2007 no Rio de Janeiro, certo?
É, isso mesmo. Só lembrando que o trabalho é com excelência, que é pra Deus, pros deficientes também terem esse acesso à nossa multimídia de podcast. Então, se você se comprometer a enviar a transcrição, envie!
A gente conta com você, Bom, 2009 tá chegando aí, tem algumas novidades no site. O que a gente gostaria de explicar pra vocês...
O que a gente tem de novidade no site?
A partir de 1º de janeiro, você que conhece o devocional Boa Semente...
Ah, boa semente.
Boa semente. Teremos aqui em irmãos.com os devocionais diariamente. Os 365 devocionais do ano.
Muito bom o devocional.
Você vai poder acompanhar no site e também adquirir o devocional Boa Semente através do site boasemente.com.br. A gente quer agradecer aos irmãos que disponibilizaram esse material e estão cedendo pra gente publicar em irmãos.com esses devocionais que têm edificado muitas gerações aí, em tantos anos que eles já são publicados, tá bom?
Ó, só vou falar uma coisa pra você agora. Best Blogs Brasil!
Best Blogs Brasil? O que, que é isso,
Dri? Ai, inventaram moda pra nós aí, hein?
Bem natural. Ó, o seguinte, gente. Quando a gente tava começando a descansar de concurso, prêmio podcast ficou pra trás, nosso troféu tá a caminho. Pessoal, vocês, ouvintes, inventam pra gente um novo concurso justo nessa época de final de ano que tá todo mundo disperso por aí viajando pelo Brasil.
Pelo Brasil, comemorando.
Visitando família, comemorando o fim de ano, comemorando ano novo. E a gente tem até 14 de janeiro pra ganhar.
Até 14 de janeiro. Não, mas peraí, deixa eu explicar pra vocês o que que é esse Best Blogs Brasil. Nós estávamos aqui, feliz e contente, abrimos nosso e-mail e aí nós vimos que nós fomos escolhidos para participar deste prêmio.
Somos indicados dentro da categoria podcast. Nós não somos um blog, como vocês sabem, mas nós somos um podcast.
Podcast, é verdade.
Então, pessoas, sei lá, do Brasil,
nossos
do mundo inteiro,
ouvintes,
indicaram vários podcasts para participarem. E entre eles, indicaram o nosso. Aí os organizadores ouviram o nosso podcast e julgaram que nós...
E julgaram que a gente tá entre os 10 melhores.
Nós somos
olha
dignos
só,
de participar do concurso entre os 10 melhores podcasts do Brasil. E agora que entra você. Sabe aquela coisa? Correria toda, tá de volta. Você vai votar.
Vai chamar seu vizinho, a sua tia, todo mundo de
vai
volta.
Vai pedir pra todo mundo votar pra que a gente ganhe mais esse prêmio, pelo menos fique bem colocado, porque nós somos o único podcast cristão.
Podcast cristão.
Todos os 10 selecionados, nós somos os únicos. Então nós temos a obrigação moral de ficar bem colocados nesse prêmio, né?
E como é que faz pra votar?
Ó, no post desse podcast, a gente tá colocando um link. Você entra lá, vai ver a lista dos podcasts, mas pra votar...
É fácil, hein,
é só
gente?
Fazer um
ó,
cadastro no site. É colocar nome, login e senha e boa, disparar lá e já consegue votar, tá bom? Então façam isso, colaborem, vamos conquistar mais esse prêmio aí pra divulgar o nosso site, pra divulgar o podcast que divulga o nome de Jesus pra mais pessoas, tá bom?
E eu gostaria de agradecer aos ouvintes que nos indicaram esse prêmio, né?
Agora vocês vão ter que comprar essa briga e sair divulgando, tá bom, gente? Até o dia 14 de janeiro só, a gente precisa de uma correria, porque o próximo podcast vai ser já em cima disso, não dá mais pra divulgar. A gente só tem essa tacada aqui pra vocês se agitarem, pra todos nós nos agitarmos, pra fazermos essa baita divulgação e conquistarmos mais esse prêmio aí pra glória do nome de Jesus.
Gostaríamos também agora de agradecer a NT Gospel.
ntgospel.com, a rádio que nos apoia, que divulga nossos podcasts, coloca na grade de programação os nossos programas. A gente quer mandar um abraço pra vocês da organização, principalmente pro Diego, que é com quem a gente fala e mantém esse contato aí.
Tá sendo muito legal e nós gostaríamos de agradecer.
E a NT Gospel gravou uma mensagem de fim de ano que a gente quer aproveitar.
Ai,
esse podcast.
Ai, bonitinha. Isso aí, gente.
Pra tocar aqui, tá bom?
Muitas coisas já marcaram a sua vida. Escalou a seleção. 2009 está aí, e que neste ano o portal também possa fazer parte da trilha sonora da sua vida.
Feliz 2009!
São os votos da equipe ntgospel.com.
E pra encerrar os nossos recadinhos, a temporada 2009 dos podcasts estão imperdíveis, hein, Dri? Fala aí.
Ai, muita gente pediu podcast escatologia e...
Podcast sobre, vamos falar outro? Criação e evolução.
Criação e evolução.
Então a gente garante que os 4 primeiros podcasts de 2009...
Vão pegar fogo, viu?
Estão imperdíveis. Então, a partir de 11 de janeiro, que é quando volta o podcast irmãos.com, ou seja, daqui 15 dias, só duas semaninhas, né?
Ah, que é, vamos voltar a ser quinzenal,
bem lembrado. Que é o período normal do podcast Irmãos.com, a cada 15 dias. A gente já volta com o podcast de escatologia, vamos falar do fim dos tempos.
E quem não ouvir vai ser mulher do padre.
Tá bom? Então vamos voltar lá pro nosso papo, nossa despedida de 2008, preparando pra 2009. E a gente agradece a todos vocês que participaram e deseja um...
Feliz Ano Novo! Ou próspero Ano Novo.
Estamos de volta, vamos fazer a nossa retrospectiva, não é só de 2008, tá? Uma retrospectiva...
É, a gente vai fazer quase uma regressão aqui.
Exatamente, vamos voltando assim, você se imagina no ventre da sua mãe, como que era?
Sim, já... que manja desse bagulho aí.
Sinta a grama molhada.
Vocês não têm noção.
Seus pés estão ficando soltos, vai dando sono.
É legal quando a gente encontra um pessoal que a gente se conhece pela internet, bate altos papos, quando se encontra, quer colocar tudo em dia, né? Então a gente veio aqui pra conversar um monte de coisa. Ficamos aqui duas... Ficamos aqui duas horas só contando história, lembrando de algumas coisas, vendo algumas afinidades.
Esses meninos, quando se encontram, conversam.
E a gente descobriu que o Juliano já viveu tanta coisa nesses 45
já,
anos.
Já igrejas,
45?
Né? Quantos batismos, Juliano? Fala aí.
Fora do ônibus.
Três. É.
Três batismos?
Três.
No nascimento.
Nascimento.
Aquele forçado. Aquele que você vai forçado. Contar em um podcast futuro.
A roupa
apertadinha. E o pra valer.
E o verdadeiro, né?
O verdadeiro da sua Santa Igreja Imaculada. Tá, então, quem que vai começar aí?
Bom, falar sobre retrospectiva, esse ano eu fiz uma lista certinha dos filmes que eu vi.
Ano passado a gente fez um podcast de filmes, você não tinha lista, agora você falou, esse ano eu vou anotar tudo, quando chegar no final do ano eu vou falar. A gente fez, cara, o primeiro semestre foi muito filme, muito filme. O segundo semestre deve ter tido uns três só, né? Pelo menos no cinema.
Depois que eu casei, nunca mais fui no cinema.
Não,
nunca
mesmo?
Mais.
Nunca mais.
Pois é, Marcelo, tem uma coisa muito boa pra contar desse ano. Ele tá mostrando a aliança pra quem não tá vendo.
Oh, e uma coisa que eu sabia que uma hora eu tinha que falar.
É.
Meu casamento foi muito mais chique de qualquer celebridade. Em vez de ser coberto pela Caras, em vez de ser o Pânico, quem foi lá foi o Irmãos.
E vocês acompanharam em primeira mão o sim do Marcelo. Olha, o sim da Nara.
E eu digo que o sim da Nara foi muito mais forte, hein, Marcelo?
Não dá nem pra reconhecer a sua voz naquele áudio.
É verdade, isso mesmo.
E Juliano, e aí? O que, que aconteceu de bom? O que, que aconteceu de ruim?
Você conheceu Irmãos.com esse ano ou
não? Não, foi ano passado.
Foi ano passado, mas tudo bem, não precisa ter sido esse ano. Conta aí pra gente, então aproveita. Como é que você conheceu o Irmãos.com? O Juliano é daquelas pessoas que quando a gente descobre, se arrepende de não ter conhecido antes. Ah, que bonito isso, hein?
Oh. Fala isso de mim também, amor.
Adri muito mais que o Juliano. A gente,
menos
a gente,
mal.
A gente fala, nossa, né?
Eu ia achar estranho.
É como se fosse um amigo da vida inteira que a gente acaba de conhecer. O Juliano foi uma dessas pessoas. Quando a gente se conheceu, ele descobriu o site, começou a trocar uns e-mails, já de cara, a gente viu nele muitas afinidades e uma visão muito parecida com a nossa, por isso que ele faz tão parte da nossa vida, do nosso ministério, né?
Apesar de ser neopentecostal, né?
Pois é.
Esse é um papo que a gente vai pôr em dia ainda.
Então, mas conta como você conheceu, só pra engrenar o papo, senão o pessoal vai desistir logo de ouvir esse podcast.
Bom, eu trabalho num centro universitário e lá ia ter um trabalho multidisciplinar, são 8 cursos que tem lá, e eu fiquei encarregado de fazer uma oficina de podcasts. E aí pesquisando, né, pesquisando no Google, eu aprendi a falar, tá? Pesquisando no Google, eu descobri irmãos.com. Não conhecia, eu procurei uns podcasts.
E tava em qual página?
Pra falar pro fundo.
Mas você procurou pro podcast ou foi direto pro podcast
Não,
cristão?
Podcast cristão.
Aí era o primeiro,
foi
já.
Foi o primeiro. Podcast cristão já era o primeiro.
Ainda somos o primeiro, hein, gente?
Palmas pro irmãos.com.
Só aproveitando a deixa, pare tudo que você está fazendo. Bom, se você estiver andando no metrô, não precisa. Mas digite no Google Podcast e clique no podcast irmãos.com.
Pra gente continuar subindo,
já
estamos empacados,
tá?
Não, estamos empacados na segunda página. Lá, vamos ver.
É, agora é briga de gigantes lá.
Vamos lá, vamos lá.
E aí eu fiz essa oficina, conheci o pessoal do site, troquei uma ideia aí com o Paulinho por e-mail. E aí nós conversamos, eu comecei a participar. Acho que o primeiro foi sobre internet, né? Que eu participei.
Foi a. as armadilhas da internet.
As armadilhas da internet.
Olha só, faz tempo.
Nossa, foi muito legal.
E qual foi o primeiro que você ouviu do Irmãos?
Deve ter sido um ou dois anteriores.
Uh-huh.
Que eu peguei o último.
Pegou mais recente. Não, Halloween ele já tava.
Não, já tava no Halloween.
A gente não tá com a lista aqui.
É que eu
tava nos assombrando.
É. Eu tava meio com sono. No...
Ah, pra variar, né?
E assim, foi interessante porque quando eu participei, eu falei assim, ah, legal, né? Eu participei uma vez, me identifiquei muito, mas eu não achei que eu fosse continuar participando.
É, né? Aí já era, filho. Caiu na rede, é peixe. Só se quiser fugir que vai escapar mesmo da gente.
Depende na verdade da que gente. É o Na Rede Submarino, né? Aproveita, clica no link lá no nosso site. Tá? Todas as compras que vocês forem fazer, clique no Submarino,
que
você
vai graça, né?
Ajudar o Ministério.
E como tem sido aí?
Pra você que tá chegando agora e não sabe, o Juliano é o responsável pelas relações públicas do site, né? O responsável pelas parcerias aí, pelo menos a partir de hoje, né, Juliano?
Sim.
Oficialmente registrado em ata. Aqui a ata.
Em ata, em áudio e em vídeo. Juliano é o responsável aqui pelo futuro de parcerias de irmãos.com.
E como tem sido a sua vida?
Depois do irmãos.com.
É, não. O que mudou?
Então, conta
gente, não é a pauta aí desse
bom.
Aí daí.
Depois que eu passei a participar do irmãos.com, eu recebi um e-mail, irmãos.com, estou muito feliz. Uh-huh. Assim.
Já faz um ano que não bebe.
Já faço um ano que não bebo.
Palmas para o Juliano. Vou aproveitar e bater palma, né? Porque nunca dá certo esse negócio.
Sério que a gente vai ficar batendo palma? Gente, eu sempre acho ridículo o podcast que tem palma. Meninos, depois você corta, amor.
Não, mas eles colocam palma falsa. Aqui a gente pode bater palma verdadeira.
Tá, é porque no Skype não dá pra sincronizar a palma. Tô parecendo um bando de retardado batendo palma.
Pô, a gente podia cantar também, bro, então todo mundo.
Verdade. Vamos cantar a música do Lázaro.
A gente podia fazer um sax do Marcelo.
Nossa. Tá, vamos lá. A gente pode cantar no final, tipo, duelo, uma música de Ano Novo.
Jingle Bells. Jingle Bells.
Não,
jingle
não, já passou Natal.
Já passou. Heresia.
Não, já passou.
Isso aí é heresia.
A gente podia cantar aquela música. Quero ver você não chorar.
Pois é, depois a gente dá as mãos e canta. Tá. No final do podcast. Marcelo, o que aconteceu de bom aí? O que tá rolando? Quais os projetos? Não, os projetos a gente fala depois.
Muitas coisas legais. Eu sou um cara meio discreto, assim, não posso falar muito sobre minhas
coisas. Precisa aprender a se abrir, cara. Estamos só nós quatro, quem tem ninguém nos ouvindo.
Tem mais ninguém,
né?
Não, esse ano foi de muita correria, mas muitas conquistas.
Por que
correria? Hoje nós estamos aqui no apartamento da minha família nova, né? Eu
olha.
E a minha esposa.
Você é digníssima, muito bem.
Estamos aqui em São Paulo.
Já falou
instalados.
Família, né? Vocês viram.
Ah, é.
Já tem coisa encomendada aí?
Não, não. Por que todo mundo acha que é família depois tem filho?
Não, o cara vai aprendendo, né? Você já deve ter aprendido, né? A vida inteira. E aí, quando você vai começar a arrumar. Quando você vai arrumar uma namorada? Começou a namorar? Ih, o casório não vai sair. Você deve ter ouvido muito isso.
Nossa,
né?
Como? Até do.
12
do,
anos
do
de namoro.
Que me fala,
né? Imagina. Vai sair casamento. Casou, filho? Pode. No
eu
dia seguinte.
Bebê.
Aí já passa a mão na barriga da esposa e aí já tem alguma coisa aí dentro, né? Como é que vai? Pra quando que é o herdeiro? E aguenta, né? Ninguém tem filho aqui ainda, né, cara? A gente não vai poder falar sobre filhos ainda.
Não.
Vamos poder falar sobre planos.
Será que no ano que vem a gente já pode fazer um podcast sobre filhos? Só com
olha
nós quatro?
Só. Eu vou só da parpite.
É, Juliana?
Eu acho que sim.
Tá, opa. Tá. Praticando.
Eu tô só na.
Ai, amor.
Eu tô só na dependência de Deus. O natural eu tô fazendo, eu tô deixando o sobrenatural pra Deus fazer.
Amém.
Isso
aí.
Isso merece uma música pentecostal.
Merece uma salva de palmas, não?
Não, 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 gente. Eu não gosto de palmas.
Vamos fazer aquela piada sem graça, uma salva de palmas.
Cara, tá muito esquisito esse podcast, cara, olhando pra cara de vocês.
É estranho, porque assim, a gente não tá focando em uma pessoa, a gente fica assim, né?
A gente não tá olhando pro monitor.
É verdade.
Eu não posso digitar, cara.
Não tem um teclado. Não dá pra consultar a Bíblia no computador, não dá pra fazer nada.
Dá pra mandar mensagem pro Paulinho pra atrapalhar
ele. É, dá pra fazer outras coisas pra me atrapalhar. Muito bem, então.
Você não vai perguntar pra mim.
Dri, eu não sou... Pera aí, ó. Eu quero que todos entendam, ouvintes e participantes, eu não sou apresentador desse programa.
Você é o âncora, Paulinho.
Você é o âncora. O
eu sou um mero participante. Um mero...
Moderador.
Não, um mero co-obreiro.
Olha só.
Co-obreiro, aquele amigo assim, que tem que benzer? Co-obreiro bravo?
Paulinho, você é um HSS.
Humilde servo do Senhor. E eu vou fazer uma carteirinha de humilde, um crachazinho. Humilde.
Você falou bastante no site, mas é HSS, cara.
É verdade,
sou
faz parte da história do site. Sou feliz porque sou humilde. Dri, então, já que você deu a deixa, o que aconteceu, assim, na sua vida, que a gente pode retrospectar nesse momento de abertura de coração?
Olha, eu passei por 2 empregos.
Só esse ano, né?
Só esse ano.
Tá, vamos deixar claro, né?
Não, ainda dá tempo, né? É.
Tô mais ou menos aí, né?
Tá no fio da meada.
Tá no fio da meada.
Tá no fio da meada, Adri.
É, fora o lance empresarial e profissionalístico da minha vida, eu não sei o que aconteceu na minha vida, amor.
Mas por que você pediu?
Falar. Pede pra falar.
Ele não, fala, é não sério. Aguenta? Nós aprofundamos mais sobre nosso ministério de irmãos.com. Nós vimos toda a dimensão que irmãos.com deu, as pessoas escrevendo. A gente investiu no podcast e esse ano a gente viu o retorno do podcast. Então, salva de palmas pra quem nos ouviu.
Pra todos vocês, nossos ouvintes, são motivos.
E deu retorno pra gente.
Pô, mas é muito emocionante mesmo ver o retorno.
Não, é
das
sério,
pessoas
é muito
que,
legal.
Que ah, sem dúvida. Um impacto que... 2008, pra mim, sem dúvida, o que mais marcou foi o retorno que a gente teve.
A gente foi insistente, né? Porque no começo a gente gravava, dava trabalho. Reunir essa galera aqui é muito difícil, porque todo mundo tem seus afazeres, cada um trabalha. O Juliano quase todo dia tem reunião na casa dele. Mas aí a gente insistiu e... Não, vai dar certo se Deus quiser, se for da vontade de Deus. Se a gente estiver honrando o nome dele, vai ter retorno. As pessoas vão ouvir, vão nos escrever. E graças a Deus, hoje nós temos que selecionar e-mails, né, amor?
Pois é. Finalmente, a gente sonhava com esse dia.
Cadê o e-mail?
Assim, ele cavocava nos comentários.
E-mails e comentários, né? Agora a gente já separou bem
graças
as coisas.
Graças a Deus. Tá.
Quantos e-mails retorno. Que eu não tive que inventar pra vocês?
Principalmente os caras lá do Acre, né? Amazonas.
Tem que fazer de conta que existe esses lugares.
É difícil manter o personagem no site, né, cara? Ficar mandando recado depois.
Pegar foto de alguém no Orkut e falar que é a pessoa do Acre, só trabalho.
Mas sem dúvida, 2008 foi um ano muito gratificante pensando nisso. A gente não faz, claro, em primeira instância para ter reconhecimento, para que as pessoas respondam, mas sem dúvida isso é muito importante pra gente, né? Saber que tá valendo a pena tudo que a gente faz, saber que Deus tá confirmando através das pessoas que são edificadas, que ouvem os podcasts, que ouvem os... que participam do site, que leem os artigos. E eu acho que, eu posso dizer que eu acho que o podcast começou a dar certo quando cada um de nós começou a encarar isso como um ministério. Quando a gente começou a arrumar tempo na nossa agenda pra participar das gravações, pra fazer as edições, né? Porque antes era uma coisa meio solta, grava um podcast aqui quando dá, grava outro lá quando dá. Quando a gente assumiu o compromisso de ter um programa quinzenal, a gente falou, não, agora a gente tem que cumprir essa meta. E dentro disso a gente começou a ter consciência do impacto e da importância desse podcast para as pessoas e começou a arrumar tempo, arrumar espaço na agenda realmente para fazer, colocando isso como prioridade, né? Quarta-feira a gente vai gravar podcast, então não vou marcar nenhum outro compromisso. Talvez antes, vai ter um podcast na quarta, mas vai ter uma coisa mais importante aqui, vou dar prioridade para aquilo. Eu acho que isso foi uma postura de todos nós e eu acho que isso trouxe um resultado muito bom.
E é legal como que a gente cresceu também com podcast, né? Assim, eu falo muito por mim, tinha muitos assuntos que o Paulinho falava, Adri, vamos gravar sobre isso. Eu falo, gente, mas não tem nada pra falar sobre isso. Aí eu falei, vou participar naquilo que me cabe, que é fazer perguntas. Se eu não tô entendendo, eu tô fazendo pergunta. E aí eu aprendi muito com o podcast. Às vezes, se a gente não tivesse com esse ministério, a gente não tinha aprendido tantas coisas como nós aprendemos.
A gente se força a estudar, né, sobre alguns assuntos, né?
E é verdade.
A gente não procura não chegar aqui do jeito que a gente chegou hoje, né? Sem ter nada preparado.
Exatamente.
Pra falar nisso, a gente tem que conhecer muito também bem o nosso amigo Willy Wonka, né?
Willy Wonka.
Que deixa a fábrica de chocolate toda vez que a gente chama.
João Rodrigo Veronca, a gente tem que fazer um reconhecimento pra ele. O cara que fala sobre seitas e heresias aqui. Se você quer saber, ó, revelação bomba, hein?
Nem eu sei.
De nós, se contar eu, Juliano, Marcelo, Dri e João Rodrigo, ele é o mais novo dos cinco.
É verdade.
É o Juliano.
Eu sou campeão.
Uma larga distância que a gente nunca vai alcançar. Pois é, o João Rodrigo, a gente quer agradecer ele aqui publicamente por todo o esforço que ele tem feito. Ele é daquele cara, ex-me aqui também, tamo pronto, quando precisar, pode contar comigo.
Ficou um dia quase 2 horas no telefone com a gente, deve ter ficado com a orelha vermelha.
O podcast sobre o Testemunho de Jeová, a gente gravou com ele, e ele no telefone, que ele tava sem internet naquela época, vamos no telefone, mas você tá com o microfone na frente ou na orelha, pendurado é diferente, você tem que ficar segurando o microfone 2 horas, né, e dá um monte de problema durante a
gravação. Curiosidade bacana também, não foi só um dia, hein? Pode contar isso? Pode falar isso?
Então fala aí. Então fala aí, ó. Deixa, vai embora.
Aquele podcast, além dele ter ficado pendurado no telefone todo aquele tempo, ainda Paulinho, nosso amigo aqui, perdeu uma grande parte.
Perdeu, vírgula.
Perdeu, verdade.
O começo do podcast.
Nosso computador, né, super moderno, que funciona bem, fez a gente perder a primeira parte toda do podcast, a abertura e toda a introdução sobre o Testemunho de Jeová. Liguei pra todos eles, falei, gente, não deu certo, começo, vamos ter que gravar de novo. Então, se você ouvir o podcast Testemunho de Jeová, vai perceber, se reparar bem, que o começo é bem diferente do fim, porque a gente gravou em dias diferentes e invertidamente.
Foi muito louco isso mesmo, né? A gente começou pelo final.
Uhum,
O duro é fazer as mesmas perguntas do começo, né?
Sendo que a gente já sabia as respostas.
É verdade.
Aí tem a parte
só
de
uma questão que você tava falando do podcast, eu vejo assim, quando a gente deixou de encarar como um hobby, uhum, o podcast. E que cada um, porque parece assim, né? Nós não somos personagens, mas é como se nós fôssemos personagens. Porque cada um tem uma função no podcast. Teve até uma irmã que escreveu.
Uhum. Que descreveu muito bem a gente.
Eu não sou a pessoa que lembra mais as coisas aqui. Então, meu papel não é lembrar.
E a gente não pode usar o computador, senão faz barulho e o Paulinho vai brigar com a gente.
É interferência na gravação.
Quando a gente conseguiu.
É Rosiane.
Isso, Rosiane.
Credo,
quando
amor,
a gente conseguiu separar.
Todos os ouvintes são importante pra mim. E eu guardo no coração o nome de todos eles, tá marcado na palma da minha mão.
Se eu chamo pelo nome.
Se não foi, amor.
Eu chamo pelo nome, exatamente.
E se não foi, ele edita. Ele tem o poder na mão.
Poder
não tem
faca.
Só o nome, ele tem o poder da faca também. Mas quando a gente conseguiu cada um achar o seu lugar no podcast.
Uhum, a sua função.
Que a exatamente coisa começou a fluir, porque a gente conversa aqui e tal, mas eu sou meio tímido pra gravar.
Uhum.
Né? Eu melhorei bastante. Nós, então, quando eu comecei a achar o meu espaço dentro do podcast, eu percebo que minha participação foi melhor.
Uhum. É importante.
Eu até hoje não tenho espaço nenhum.
Até hoje eu tenho que ficar interrompendo.
Eu tô aqui.
Marcelo, não, você é um povão, Marcelo.
Eu sou do povo, eu sou Zé Ninguém.
É o seguinte, caros ouvintes, nós estávamos aqui reunidos até agora, tendo um papo super difícil, não...
Ligado a pizza e sorvete.
A gente estava tendo um papo super abre coração, seria uma palavra para esse tipo de papo, assim?
Um papo coronário, assim.
Coronário, coronário, fechou, tá aí o novo termo que a gente vai lançar no podcast a partir desse momento. Um papo super coronário, em que estávamos aqui abrindo pra Marcelo na área, que se vocês não sabem, ela tá aqui também, tá? Mas ainda não tá participando, ela não sabe que eu tô falando isso. Então, e pro Juliano, a gente tava contando o que aconteceu na nossa vida esse ano, principalmente nesses últimos meses. A gente não vai repetir tudo, porque foi quase uma hora de papo, vocês não estão dispostos a ouvir tudo isso. Mas em resumo, o ministério foi entrando cada vez mais na nossa vida, né? Nós, com nossas ocupações do dia a dia, às vezes não estávamos percebendo que Deus estava nos chamando para isso. Deus mexeu alguns pauzinhos. Resumindo tudo, em novembro, nós fomos aceitos como missionários.
Olha só!
Sabe, eu vou repetir essa palavra, com efeito.
Só não tá querendo ver isso aí.
Missionários!
Olha só, nós fomos aceitos como...
Missionários! Não, não é esse!
Missionários!
Agora sim, muito bem, nós fomos aceitos como missionários da CEPAL.
Peraí, pra onde você vai, Paulinho?
Muito bem.
Você vai,
Paulinho? Vem, povão. A pergunta que sempre fazem pra gente. Você vai pra outro país? Não. Existem outras formas de ser missionário?
A gente vai evangelizar.
Existem outras formas de ser missionário que não seja sendo enviado pra outro país, pelo menos não fisicamente, mas talvez virtualmente.
Olha só.
Olha só. Nossa.
Posso que ser um missionáriozinho?
Sem falar de Cristo, sem sair do seu quartinho. Antigamente não podia, né? Lembra disso, você não pode ser um missionário dentro da sua casa. Agora é você pode.
Olha isso.
Nós somos chamados por Deus e pela Cepal para termos esse ministério voltado para a internet. Então eu e a Adri assumimos esse compromisso e temos uma nova fase da nossa vida. Isso e aí. É por isso que, em primeiro lugar, nós queremos contar com a oração de todos vocês. Vocês que apreciam o ministério de Irmãos.com, saibam, vamos deixar bem claro isso mais uma vez, que não é o ministério do Paulinho e da Adri, muito menos só do Paulinho, mas é o ministério de toda essa galera que participa. O Juliano faz parte desse ministério, o Marcelo faz parte desse ministério, o João Rodrigo, o Marcos Soares, todo mundo que você já conhece, todos vocês fazem parte desse ministério. Mas nesse momento nós estamos saindo para nos dedicarmos mais, né? Temos mais do nosso tempo envolvido em Irmãos.com. Em 2009 você pode esperar muitas novidades, muitas inovações. Se não tiver, cobra da gente, porque a gente vai estar se dedicando para isso. E queremos contar com as orações de vocês, porque realmente não é fácil, né? É um momento difícil, pelo menos pensando em carreira profissional, carreira pessoal, né? Às vezes a gente tem que trabalhar isso bastante na nossa mente, sabendo que tudo isso é muito maior do que a gente consegue construir aqui na Terra, de físico, de material. É um reino que a gente está construindo para a eternidade. A Adri começa a bocejar, eu acho que eu já falei demais.
Não, mas assim, as pessoas que estão ouvindo, às vezes elas não entendem direito o que é ser missionário, qual a diferença que isso vai fazer nas nossas vidas. Primeiro, o Paulinho vai se dedicar muito, muito mais tempo no Irmãos.com. Então, assim, vocês que estão nos ouvindo, pode escrever, pode cobrar mudanças no site, porque isso também vai servir de estopim pra ele.
A gente tá com muitos planos, muitas ideias, contando sempre com os amigos, porque assim, se depender só da gente, ah, Paulinho e Adriana, faça esse ministério sem depender de ninguém, a gente não consegue. A gente precisa de vocês, precisa da parceria de vocês, da companhia, da força que vocês dão em todos os lugares, em todas as sessões do site, divulgando e tudo mais, né?
Antes, ele fazia o ministério junto com os meninos aqui e com outros parceiros, mas fazia nas horas vagas do trabalho. Hoje não. Ele, como missionário, ele vai se dedicar a maior parte do tempo dele em Irmãos.com.
E as outras coisas vão ser feitas nas horas vagas. É uma invertida de situação, né?
É, aconteceu uma invertida aí. Hoje a ideia é ficar o máximo de tempo em Irmãos.com. Então essa que é a diferença. E outra que nós somos, sim, missionários digitais. Somos missionários dessa área digital e uma área que está crescendo. Então, nós estamos utilizando a internet como ferramenta de missão.
E o bacana que vocês falaram mesmo pra gente aqui também é que a forma que vocês vão atuar, né? Através do site. A ideia é atingir as pessoas que estão, por exemplo, ouvindo esse podcast para fazer com que elas sejam multiplicadoras, né?
Exatamente.
Isso é muito, muito especial, muito importante.
É, por isso que a gente sempre desafia você que está ouvindo, né? Para ser um bereano, pra ler a Bíblia, pra ir atrás. A gente incentiva pra vocês gravarem seus programas.
Fazer a internet do bem.
É, exatamente. Fazer a internet do bem.
Eu acho que os dois programas que se encaixa mais essa nova visão de Irmãos.com, não nova visão, mas o que a gente tá tentando adequar um pouquinho pra ter um foco mais definido, são os programas das Armadilhas da Internet e a Internet do Bem. Porque todos nós, de certa forma, trabalhamos com internet. Temos nosso talento que Deus deu pra gente, voltado pra internet. Então a gente quer multiplicar isso, não só fazendo um site, mas encorajando outras pessoas a atingirem outras pessoas e assim por diante, né? Como a gente fica feliz de ver o Felipe do Aprendiz Teólogo falar que ele começou
site
o blog.
Sensacional, muito bem
legal,
feito.
Olha muito só, legal.
Realmente,
pra caramba.
Realmente,
o blog Aprendiz Teólogo, ele falou que ele se motivou a partir do programa que a gente fez sobre a internet do bem. Aí ele começou aquele blog, começou o podcast, que maravilhoso, eles fazem uma discussão muito legal, teológica lá sobre essas coisas. Então a nossa intenção é essa, multiplicar multiplicadores, né? Muito mais do que chegar no, entre aspas, usuário final, a gente quer chegar em pessoas que causem impacto na vida de outras pessoas. Que isso, matematicamente, é muito mais efetivo, muito mais eficaz do que a gente conseguindo pessoas separadamente e que aquilo morra ali, né?
É como o Paulinho tava falando, o Irmãos.com tá entrando na visão, então você reúne seus 12.
Vamos fazer o próximo encontro.
Olha o que aconteceu. Falou da visão dos 12, olha a Adriana.
A Adriana já vazou. E eu queria aproveitar o Marcelo pra tirar oferta pro ministério agora.
Essa sacolinha.
Pega
aqui
o gasofilastro aí, amor.
O gasofilastro? Eu já vi gente falar cada nome disso aí. Gasofilastro.
Por que não fala sacolinha, né?
Porque não,
mas
não.
O gasofilácio.
Sacolinha não é saco.
Aquele negócio que você coloca na frente, assim. Tá.
Não, gasofilácio é qualquer lugar que você coloca
então,
dinheiro,
mas...
cara. Não, mas tá, entendi.
Entendeu? Mas tá. Toma mas... status,
o gasofilastro. É a mesma coisa que você chamar o chofar de berrante.
É verdade. Muito bem.
Então, esse podcast é do quê? Planos e estratégia?
É um podcast coronário.
É um podcast assim, acabou o ano.
É, não tem o vídeo show na Globo. Esse é o vídeo show do podcast. Podcast.
Então a gente podia incentivar você, ouvinte, que está nos ouvindo. Quais são os seus planos para 2009? O que você vai fazer? Primeiro, vamos ver. O que a gente incentivou as pessoas a fazerem no podcast? Discipulado, não é?
Discipulado.
Em 2009.
Levanta a mão quem quer discipular uma pessoa, pelo menos em 2009.
Olha só.
Levanta a mão, Marcelo.
Todos.
Quatro pessoas aqui assumiram o compromisso. E você que está aí na sua casa, levante a mão perto do seu iPod para que a gente possa visualizar.
Então, assim, se você não lembra como faz, escute novamente o podcast de discipulado e tenha uma ideia de como fazer.
Os fazendo dois, discípulos.
Né? Os dois podcasts.
Dois podcasts discípulo. Sobre discipulado.
É muito legal, assim, o tanto que a gente cresce mesmo discipulando alguém. É interessantíssimo porque você cresce e aprende muito mais. Tanto é que professor manja bastante da matéria dele, não é nem tanto porque ele ensina, mas pela troca de experiência que ele tem com os alunos.
Exatamente.
Então, e só um dado interessante é o seguinte: se cada cristão evangélico, cada cristão protestante se comprometesse em um ano a discipular uma pessoa, uma só, consolidar e discipular ela em Cristo, e depois ela passasse a discipular outra pessoa, e essa pessoa que for ganha também fizesse isso, em 33 anos não existiria nenhum não cristão no mundo.
Olha só, Jesus podia vir, né?
Uau! Cara, que estatística rápida que você fez. Tô procurando o calculador aqui. Como assim?
Em 33 anos? Dia,
será que tem a ver com a idade de Cristo?
Não, é uma questão matemática mesmo. É que você faz cálculo exponencial, né? De 2 são 4, de 4 são 8.
Quer dizer que a gente tá no final dos tempos, né? Que agora que a conta fecha.
É verdade. Inclusive, a gente vai gravar um podcast sobre escatologia.
Se Jesus não voltar antes.
Inclusive, a gente vai um dia falar sobre o discipulado que o Juliano tá fazendo hoje em dia, né?
Pois é. É, fica aí, ó.
Que é coisa incrível.
Cara. Deixa Nossa. Eu fazer primeiro, gente.
Ponto de interrogação.
Quando tiver resultado aí, a gente vai ter um podcast Verdade. Sobre o discipulado do Juliano.
Assim, eu já, como eu falei, já tive experiência de discipular outra pessoa. No momento, eu não estou discipulando ninguém além da minha esposa, né? Mas assim, eu quero realmente esse desafio para 2009, discipular uma pessoa. Se você está interessado em ser discipulado, entre em contato, podcast@robermons.com.
E outra coisa que foi falada no podcast do ano de 2008, como foi falado nos podcasts sobre seitas e heresia, e também o de Bereia, para você em 2009 ser um bereano.
Seja um bereano
se
em 2009.
Se você ainda não é um bereano, seja um bereano em 2009.
Tá lançada a campanha 2009, o ano do bereano.
Isso aí. Podia fazer uma camiseta. Sou bereano.
Sou bereano de carteirinha e de coração. Então, assim, toda vez que você for à igreja, leve seu caderninho, anote a Bíblia.
Confere tudo.
Confere Dri,
conta
tudo.
A história do bereano no seu curso, vai. Chegou a hora.
Não, amor.
Ela falou, eu quero contar essa experiência no podcast.
Eu falei no podcast, falei que eu quero contar pros meninos.
Então conta pros meninos,
no microfone pra gente.
Só que a gente grava, vai.
Eu participei de um curso no início de dezembro agora, de 2008. Um curso que eu quis muito, muito, muito. Inclusive, ó, se a minha empresa tá ouvindo aí, gostaria de agradecer coração. Se ainda for minha
Todo
empresa.
Todo esse tempo, né?
Se ainda for a empresa. Se ainda for a empresa que eu trabalho. Agradecer de coração esse curso, que esse curso realmente caiu do céu, assim, Deus que deu pra mim e eu aproveitei. Tem muito, graças a Deus. Mas é um curso sobre qualidade, auditor interno e a gente mexe muito com legislação, Anvisa, RDC, todas essas coisas que ninguém gosta e eu amo.
É chato, gente.
A gente tem que adequar uma empresa, igual, por exemplo, a TISO 9001. Tem que adequar a empresa com aquela norma, com aquele documento. E durante o curso, todo mundo falava, levantava a mão, mas meu consultor falou que eu tenho que fazer isso. A outra pessoa levantou a mão, mas meu consultor falou que eu tenho que fazer isso. Isso e aquilo. E eu percebi que o palestrante tava ficando meio confuso. Ele já não sabia mais o que falar. Porque cada consultor falava uma coisa diferente. Aí eu mais ou menos fui assim, levantando minha mãozinha, sabe quando aparece só os dedinhos erguendo. Eu falei, posso falar uma coisa?
Me blog, Dani, me blog.
De deixa, tá? Tem ouvintes mulheres que gostam de detalhes. Aí, né, o consultor olhou pra mim, ele viu que eu queria falar alguma coisa. Eu falei, então, eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Eu sou cristã, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito de utilizar, que tá em Atos, que fala que a gente tem que ser como os de Bereia. Que a gente tem que sempre, toda vez que a gente vai na igreja e alguém fala na igreja, a gente tem que sempre consultar se aquilo que o pastor tá falando tá na Bíblia. Aquela pessoa lá na frente tá levando a mensagem, se ele tá falando, se condiz com a verdade, tá na Bíblia. Então vocês, minhas amigas, vocês precisam ser bereanas também. Todo consultor, quando falar alguma coisa, você tem que pegar a norma e falar pra ele, mostre aí na RDC onde tá escrito isso. Aonde que tá escrito isso no Código Sanitário? Que lei que diz isso? Se ele não te mostrar, cai fora e faça da sua forma.
E amarra.
E amarra. Então, ao final dessa experiência, ela distribuiu um cartãozinho para cada participante do curso.
Então, essa foi minha mensagem dele ser bereano. Eu acho que o consultor vai usar isso nas próximas palestras dele.
Ah, legal. Sim. Sempre consulte, gente. Não engula o que falam. O maior problema da cristandade hoje é exatamente isso, engolirem o que é vindo de cima. Tem gente que fala, se fulano de tal falou, não importa o que tá na Bíblia, o que vale é o que a pessoa falou. Vai na Bíblia, busca, porque na Bíblia tá a verdadeira vontade de Deus pra sua vida. Que seja um plano, né? Pra 2009. Pra 2009 não, pra hoje.
Pra hoje.
Agora que você tá ouvindo esse podcast.
Aceitas 2010. E heresias também, né?
É, nós 2022.
Vamos fazer todas as férias. Mas uma coisa também, precisa de ter sabedoria pra fazer isso. Porque se você chegar acusando, de repente o pastor da sua igreja falou alguma coisa que você não entendeu, e de repente você não concordou com aquilo, você pode estar errado. Então questiona, pergunta. Olha, pastor, eu não entendi tal coisa. Ou quem for que estiver falando isso, sei lá, líder de cela, se estiver numa igreja em cela, ou discipulado, seja quem for.
É, pede,
se você não entender, pergunte.
Bíblia,
mas não ache que você tá certo. Pergunte pra você aprender. E se você tiver argumento, argumente. Mas pergunte pra você entender. Porque da mesma forma que você não pode engolir, você não pode não querer engolir nada. Porque às vezes você tem que engolir porque você tá errado.
É verdade. E a gente tem que sempre falar com as pessoas com amor, né? Eu sei que os dois podcasts que nós falamos sobre seitas e heresias, a gente frisou bem isso. Que não é pra ir atirando, pra ir cuspindo abelha nas pessoas. Mas pra falar com amor mesmo, de que pode ser que ela esteja enganada. E se ela achar que a gente que tá enganado, pra ter um diálogo, pra conversar mesmo, né?
Vale a pena prestar bastante atenção nisso mesmo. Tudo que você aprende sobre seitas e heresias, não é pra atacar a outra pessoa, não é pra chegar e ganhar uma discussão. Né? Não é essa a intenção que a gente quer instruir você. Olha que responsabilidade.
É.
Não é com essa intenção que a gente quer instruir vocês, mas realmente vocês busquem o poder e a sabedoria do Espírito Santo para combater a heresia. Combater a heresia e não atacar as pessoas que praticam a heresia, né?
Essa, não o herege.
É, atacar o herege. Tá bom? Essa aqui, esse fique também de plano pra sua vida.
Sim. Uma coisa muito legal que eu fiz esse ano, que eu quero conclamar todos os ouvintes a fazer, é ouvir os primeiros podcasts.
Não! Eu vou tirar do ar agora.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Não, para! Ele tem o poder da faca.
Estamos aqui com o nosso irmão, fulano de tal, e vamos falar.
Mas foi muito legal, e quem fez isso há pouco tempo atrás, vai perceber a evolução dos programas. É muito legal isso. Começou com um bom dia, boa tarde, boa noite. O Olá Pessoas do Paulinho não era esse...
Nossa, era
Olá,
tímido, né, cara?
Pessoas, era um Olá Pessoas. Era uma coisa assim, totalmente... Sei lá, não dá pra explicar.
Esse negócio do bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu pensei, eu falei, nossa, vai ser um chavão legal, né? Vai pegar assim... Eu já vi, tem uns 300 podcasts que começam assim,
todo mundo faz isso, não sabe quando vai ouvir.
Não sabe quando vai ouvir, é meio lógico isso. Ainda bem que eu mudei rápido, Olá Pessoas... Pegou.
Nossa.
É, eu vou fazer uma camiseta Olá Pessoas.
Vou colocar a caricatura do Paulinho. Olá Pessoas. Tudo entortado, assim.
E uma coisa legal também, que assim, que eu sempre lembro esse ano, depois que a gente gravou, foi o das 5 linguagens de amor. De que realmente cada pessoa tem a sua forma de amar, a sua forma de expressar seu amor. E todos os dias, assim, eu olho, eu penso e falo, ah, acho que a linguagem de amor dessa pessoa é assim. Porque às vezes a gente tá querendo passar uma mensagem, comunicar alguma coisa, e essa coisa não tá sendo comunicada. Isso acontece todos os dias, eu sempre lembro.
E o ano que vem nós vamos continuar, nós vamos fazer 5 linguagens de amor pra solteiro, 5 linguagens de amor pros pais, 5 linguagens de amor pro cachorro e pro papagaio.
E pros militares.
E pros militares.
Os militares
é importante.
Vai saber quantas milícias estão ouvindo nosso podcast.
Inclusive, se você nas trincheiras, é um militar, vamos todos.
Isso.
É demais, cara. Mande um e-mail para
militar
com eco.
Peraí, vai. Tá bom.
E diga que você é um militar.
Deixa eu contar.
Informe sua patente.
Deixa eu contar uma coisa legal. Assim, eu acho interessante compartilhar isso. E vou desafiar o Marcelo a fazer isso.
Ai, ai.
Close no Marcelo.
Embora vocês não saibam, vocês que ouvem principalmente, não sabem, imaginam bem diferente, eu sou uma pessoa muito tímida. Confirma, Adri?
Confirmado.
Eu sou uma pessoa muito tímida. Assim, o podcast... o podcast serviu pra me dar bastante desenvoltura e tal, mas mesmo assim eu tenho muita dificuldade, principalmente em iniciar uma conversa com um desconhecido.
Ai, é muito bom.
É, muito bom, porque ela tem acompanhado a minha evolução. Aí tem o Weston.
Como que assim? Ele chega, olá, pessoa!
Calma aí. Aí tem o Weston, que trabalha comigo, que é missionário também, que agora é meu parceiro, era meu chefe, mas agora é meu parceiro de ministério.
E ele é muito gente boa. Abraço, Weston.
Se você tiver ouvido.
Abraço, hein?
Ele também é uma pessoa assim. E nós combinamos...
Mas ele é americano.
Tá, né? Tem dificuldade com a língua, tudo mais. Aí nós, na nossa conversa, chegamos e assumimos juntos o desafio de conversar com as pessoas. Porque assim, se depender de mim, quando eu ia pra Campo Grande visitar a Adri, viajava 14 horas no ônibus do lado de uma pessoa, não dava nem um oi. No máximo, oi, dá licença, e senta.
Eu ia passando de poltrona em poltrona. Fazer amizade assim, com motorista.
Eu tenho essa personalidade de me fechar no meu mundo e sei lá, achar que qualquer coisa que eu vou fazer vai incomodar outra pessoa ou é desnecessário. E eu não tenho dúvida que o Marcelo é assim também. Eu assumi esse compromisso, cara.
Pra 2009.
Não, já tô vivendo isso. Mas eu quero continuar, eu quero que o Marcelo.
Não é plano,
assuma pra. Não, tô falando o que aconteceu com Marcelo, comigo. Cara. E o Marcelo assumiu esse compromisso.
Vai ser difícil.
De chegar nas pessoas, cara, não só responder se alguma pessoa falar com você, mas buscar assunto.
Olha
só. Meu, mas assim, depois que eu comecei a fazer isso, eu comecei a perceber quanto da vida eu tava perdendo, cara.
E o tanto que você tem pra aprender com outras pessoas.
Exatamente.
O cara, tanto de histórias legais que
eu tenho.
Você
uma fobia,
escuta.
Um pavor, cara.
Eu também
quando
tenho.
Quando acabar o assunto, o que que eu vou fazer, cara?
Ah, ficar. Pois é, olha pro chão e
fala, vai chover, tá calor.
Marcelo, explica PHP pro cara. É. Explica PHP.
Eu não sei. Cara, eu tive umas experiências tão legais assim, sabe, de estar do lado de uma pessoa, esses dias a Adri foi numa loja, 25 de março, véspera de Natal.
Vazio, né?
Cidade,
vazio.
A rua mais popular do Brasil pro comércio. A Adri resolveu entrar numa loja, eu fui lá com ela e tal, né? Foi quando a gente comprou essa mesa, tal, esse equipamento. Aí ela falou, eu vou com você na Santa Ifigênia se você for comigo na 25.
Ai, ai, ai.
É tipo de coisa assim, que faz parte do relacionamento. Assim. É. Aí ela entrou, nem precisava contar tudo isso, mas teve uma experiência muito legal que ela entrou na loja e tinha uma senhora lá fora que tava esperando a irmã dela que tinha entrado também. Eu nem sabia que ela tava esperando a irmã dela, tava lá. Aí comecei a falar sobre coisas genéricas. Nossa, vim aqui em final de ano, é difícil e tal. É difícil. E daí em diante a conversa deslanchou, assim. Foi uma conversa coronária. Que ela contou que ela vai fazer no fim do ano. Eu contei o que eu vou fazer. Falamos de, sei lá, de mil coisas, assim. E foi muito legal, porque eu vi que era uma pessoa que tinha coisa pra compartilhar, sabe? É raro, de todas as tentativas que eu tive até hoje de exercitar isso, talvez tem gente que tá ouvindo isso e tá rindo, né? Uma coisa natural pra ela. Se a gente fazer
acho
isso
que
é natural.
A Sarah tem muita dificuldade com isso, por exemplo.
Aliás, a Sarah ia ter dificuldade em não fazer isso, né?
É, exatamente. Tá rindo, mas pra gente é um desafio, realmente. E isso tem sido muito bom mesmo pro meu crescimento e pelas experiências que a gente tem trocado. Sei lá, cara, tem sido bom eu queria compartilhar isso.
E é legal porque assim, você começa com uma conversa normal mesmo da pessoa e isso vai evoluindo que daqui um tempo, qualquer pessoa que estiver do seu lado, você vai estar evangelizando.
Isso aí, exatamente.
Além de conversar, você vai estar falando de Cristo pra ela, né? Uhum. Eu sempre penso assim, hoje que você está ouvindo o podcast, saiba, AIDS não tem cura. Se você soubesse, só você, acordou assim, teve uma revelação e acordou de manhã sabendo a cura da AIDS. Você fez o teste lá, sozinho, e descobriu que tinha cura da AIDS. Você ia guardar aquilo só pra você? Com tanta gente morrendo aí?
Ia procurar alguém que pagasse bem pra...
Não!
A indústria farmacêutica!
O que você vai fazer com isso? Ia fazer um contato meio despretensioso com a Bayer...
Você ia querer contar isso pra todo mundo. Nossa. Você quer ajudar todo mundo, né? Que é uma informação valiosíssima. Imagina você morrer com essa informação valiosíssima. Uhum. E agora que nós sabemos como a pessoa...
Qual é a cura do pecado,
hein? Qual é a cura do pecado? Qual é a salvação? Qual é a vida eterna? Você vai guardar isso pra você.
Que isso?
Então esse exercício que você tá fazendo é importante porque daqui a pouco você já vai estar evangelizando quem tá do seu lado.
Sabe o que eu acho mais interessante desse exercício? É que, assim, de todas as vezes vezes que eu tentei, só uma vez eu não tive uma resposta legal pra continuar o assunto, sabe?
Êxito. Ai, ai, ai.
Não, mas ninguém me tratou mal. Só pessoas, tipo, eu não tava afim de conversar. Deu duas respostas meio secas e eu parei.
Sim, não, pronto.
Mas o Weston, eu vou contar porque eu acho legal. Ele viajou pros Estados Unidos agora no mês passado e ele colocou isso na mente mesmo. Eu vou conversar com as pessoas. Ele tava na sala de embarque esperando. Ele viu uma mulher, assim, bem vestida e tal. Assim, é fácil você conversar. Eu tô de camiseta, Juliano de camiseta. É fácil de se identificar, mas você encontra uma madame toda, né, com joias e tal, uma bolsa super chique. É difícil você ter uma afinidade pra puxar assunto, por exemplo. Mas ele falou, eu vou tentar. É legal que ele coloca uns desafios, assim, difíceis, sabe? Eu vou tentar. Chegou na mulher, assim, falou alguma coisa pra ela, a mulher simplesmente ignorou, assim, sabe? Ele falou que tinha certeza que ela tinha ouvido, mas ignorou. Aí ele falou, eu posso ir embora daqui humilhado, ela nunca mais vai me ver, eu posso tentar mais um pouco, né?
E mais humilhado ainda.
Isso aí, mais humilhado, ou ter uma chance de sair daqui com uma resposta.
É claro.
Aí ele parou na frente dela e começou a dar tchauzinho, assim, ó, tô falando com você. Cara, olha que legal, cara.
A dica que eu fiz é um negócio desse.
Cara, mas uma Jesus experiência volta. Muito legal.
E Jesus volta.
E no fim, a mulher riu da brincadeira que ele fez e eles conversaram por meia hora depois disso. Sabe? Descobriu que a mulher era brasileira, uma metidona. Uma brasileira nos Estados Unidos e tal. Esse tipo de coisa acho que vale a pena. Tô abrindo meu coração pra vocês. Tô achando isso uma experiência muito legal. Quem quiser tentar, compartilha comigo, porque acho que vale a pena como uma ponte pra evangelização, principalmente, né?
E se você tentar, mande ela. É, exatamente, manda sua experiência.
Vamos dar um nome
para...
pra isso? Ah, posso falar agora?
Pode.
Com eco? Você pode falar? Pode, vai.
Mande sua experiência para...
Ah, muito bem, muito
então,
bem.
Vamos ver quem é bom de pôr nome nos bagulhos.
Nossa, sim, de baixo.
Quem que é o nosso setor
lá,
de
Juliano,
marketing?
Como que é o nome disso?
Nome do quê?
Desse desafio.
É, desafio.
Link, pá, um bagulho.
É coronariano.
Não, desafio, isso é uma coisa... Peraí que tem um nome pra isso, tá na minha cabeça. Isso é uma questão de sinergia.
Tá, então...
Mas é, ó, é uma sinergia. Sinergia porque você vai fazer uma simbiose com a pessoa.
Ui, cara, misturou tudo.
Não,
vamos, uma troca de experiência.
Vamos
assim.
Passar pro nosso departamento povão pra dar o um nome.
Não, então pra próxima, vai.
Tá, você que tiver um nome, mande para.
Juliano, cara, Juliano.
Cara, voz de Deus, cara. Olha, tem 100 efeitos nessa mesa, a gente só usa dois, né, cara? Você os outros.
Não foi nada, não.
Não precisa, Juliana faz
assim. Nós estamos parecendo criança quando eu brinquei de novo, porque toda hora mexendo nessa mesa aí. Eu tive duas experiências interessantes que eu queria comentar esse ano, que me despertaram pra falar de Jesus. Uma aconteceu assim, né? Sabe quando Deus te pega e te bate? Por isso que a gente tem que apanhar um pouquinho, né? Foi na Expo Cristã, vim pra cá, a gente foi lá passear na feira e tudo mais. Quando eu tava indo embora da casa do Roger, nós pegamos o trem e tinha uma pessoa pregando no trem. Foi muito interessante, porque eu sou muito crítico. Além de ser bereano, eu sou muito crítico.
Uhum.
Então o que acontece? Eu fiquei prestando muita atenção. Era uma pessoa assim, tava com um terno de risca de giz, que na calça tinha uma parte da calça que nem tinha mais risca de giz, de tão gasta que tava a calça. Ele entrou com uma bíblia, ele entrou no vagão que eu tava e ele começou na bíblia dele tinha harpa, ele começou a cantar uma música da harpa, uma música antiga, conhecida, mas antiga. Depois ele começou a falar. E ele não saiu um milímetro, nem pra esquerda, nem pra direita, falando sobre arrependimento e salvação.
Olha só.
E eu fiquei tão incomodado, mas tão incomodado que eu me segurei pra não chorar. Porque Deus já falou comigo que eu vou levar a palavra dele.
Uhum.
E às vezes eu fico esperando coisas acontecerem. E se Deus tivesse falado ali pra mim, levanta e prega, eu não sei o que eu faria. Uhum. Naquele momento eu não sei o que eu faria.
Às vezes Deus até disponibiliza uma pessoa de coração aberto do nosso lado e a gente trava, né? Eu admiro, cara. Ele tem intrepidez pra fazer isso, pra levantar no público e pregar o evangelho.
É engraçado que a gente começa a falar que ele fala errado, fala mal, é muito simples.
Da música, do jeito de cantar.
Mas
de
até quando Deus prepara uma pessoa, abre o coração da pessoa pra gente, só falar mesmo, só deixar usar na mão dele, às vezes a gente não deixa, né?
E foi uma experiência assim, eu tirei muita coisa da experiência. Primeira que eu fico esperando estar com todas as coisas certinhas pra poder fazer as coisas pra Deus.
Uhum.
E outra coisa que eu vi ali é o seguinte: não tem lugar, sabe? E precisa de ter persistência. Ele foi tirado do trem.
Ele foi tirado
do trem, aí ele entrou em outro vagão.
Tirado pelos...
Pelo segurança. Falou que não podia, mas tinha vendedores.
Porque tem uma lei.
Mas tinha vendedores no trem.
Ah.
Mas pregar o evangelho não podia. Ele voltou, Ele andou um pouco, parou na outra estação, ele voltou pro mesmo vagão e continuou pregando.
O mesmo que você estava?
O mesmo que eu estava, ele continuou a pregação dele.
Olha.
E foi uma coisa assim, como eu falei, eu segurei pra não chorar. E aquilo me abriu muito a visão de que a gente tem que aproveitar todo momento pra evangelizar. Como a gente falou no podcast de Natal, né? Tem pessoas que esperam dia 24 de dezembro pra falar de Cristo. A Bíblia fala que a gente tem que falar de Cristo a tempo e fora de tempo.
Andando, né? parado,
de ponta cabeça. Seja como for, a gente tem que falar de todo jeito. E mais uma coisa muito interessante que eu aprendi ali foi o seguinte. Nós cristãos fazemos as coisas esperando reconhecimento. Possivelmente ele nunca mais vai ver aquelas pessoas lá. Eu lembro quando ele entrou, ele falou assim, ó, eu tô aqui como semeador e o coração de vocês é a terra. E aquilo assim me marcou muito, porque ele nunca mais vai ver essas pessoas. Talvez pelo que ele falou, não hoje, amanhã, não sei quando, mas aquela palavra tá no coração dessas pessoas e elas podem ter o princípio de uma conversão a partir do que elas ouviram. Não naquele momento. E ele nunca vai saber se essas pessoas se converteram ou não, se elas foram salvas ou não. Mas foi o papel de cristão dele de lançar a semente.
Ele nunca vai saber o impacto que ele causou isso na sua vida,
com certeza.
Por exemplo.
Tava pregando pra um cristão, né?
Tava pregando pra um cristão e fez diferença na minha vida. E aí eu tive uma experiência legal. Eu viajo todo dia de ônibus, né? Que eu moro numa cidade e trabalho em outra que é 50 quilômetros de distância. E eu trabalhei um dia até tarde, tava voltando, e tem uma mulher que é professora. Viaja, às vezes a gente viaja junto, e ela é cristã também. E eu lembro assim, ela tava sentada, sem ser do lado do motorista, do outro lado, ela tava sentada na primeira poltrona junto com uma outra pessoa. E começou a evangelizar essa pessoa. E eu sentei logo atrás dela, porque até ela tava com um papel que ela tinha pego de uma seita, que tava fazendo um trabalho naquela cidade, que eu queria ver. E eu geralmente sento pra trás no ônibus. Então eu perguntei pra ela, você tá me dando ou me emprestando? Ela falou assim, não, tô só te emprestando que eu também quero ler. Aí eu sentei atrás dela e li. Eu li, eu interagi um pouco com ela, tinha uma moça sentada do meu lado, e ela perguntou de que igreja que eu era. E isso me abriu toda a possibilidade pra poder falar de Jesus pra ela. Sabe, ela se dizia meio católica, meio espírita. E eu não lembro o rosto dessa moça, não lembro o nome dela. Eu até perguntei, mas eu não lembro o nome dela. Eu lembro que ela falou que ela tava indo pra Ribeirão, porque o namorado tinha ligado pra ela e ela sabia que ela ia lá pra tomar um fora do namorado.
Nossa,
isso eu lembro.
Situação.
Minha vontade era ir até Ribeirão, conversando com ela, pregando mais o evangelho, colocando a esperança de Cristo no coração dela, mas eu precisava de descer em casa. E eu não sei se eu vou ver mais essa moça. Imagino que não, porque eu nem lembro do rosto dela. Se eu ver, eu não vou lembrar. Mas eu também lancei a palavra de Deus no coração dela. Não sei como é que é o coração dela. Ela pode não surtir efeito, mas de repente ela pode ser uma evangelista que vai evangelizar muitas pessoas, sabe? Assim como Barnabé ele discipulou Paulo e ele não tinha ideia do tamanho do ministério de Paulo. Então a gente não tem ideia, a gente precisa de levar a palavra de Deus para as pessoas.
Eu tenho fé, quando a gente faz essas coisas, a gente conversa com as pessoas e não sabe do resultado que isso vai dar, de que se não deu resultado, de que Deus vai preparar outra pessoa para falar com ela. Porque a palavra nunca volta vazia.
Com certeza.
Até quando ela resolver mesmo que ela não quer aquilo pra ela, Deus sempre... Tem aquele versículo, né, que nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Nem principados, nem potestade, nem morte, nem altura. Inclusive, nem você. Então, nem você mesmo pode separar do amor de Deus. Então, Deus prepara outra pessoa pra falar do amor dele, né? Mas eu acho que todos nós devemos ter uma iniciativa. De primeiro, de conversar com a pessoa, demonstrar interesse pela vida da outra pessoa e depois, a melhor forma de demonstrar um verdadeiro interesse é a gente pregar as boas novas mesmo.
Com certeza.
E aí, Marcelo, vai comprar o desafio?
Super Gêmeos ativar?
Vamos ver.
Super Gêmeos ativar?
Você vai ter que contar no próximo podcast.
Quando acontecer alguma coisa,
Começar com o porteiro.
Olha que você pega metrô com muita gente, viu? Você podia conversar com o porteiro. O porteiro é legal de evangelizar.
É, né?
De evangelizar, de puxar assunto, uma que ele sabe de tudo.
Aí você já fica informado.
É engraçado isso. Você conhece sua vizinha?
Não.
Você já conversou com ela?
Não, só os cachorros, né?
Você sabe o nome de algum vizinho?
Sei do cara que divide a vaga de estacionamento.
Mas eu falo isso até pra gente, porque não, a gente também...
Não, eu só
tenho
o nome de um vizinho.
A gente dá tudo apelido
porque,
pros
porque
vizinhos.
Porque irrita
os vizinhos. Ah, é, o vizinho que irrita a gente sabe.
A gente sabe o nome dele.
É. Então isso... eu falo isso até pra gente, sabe? Pessoas tão próximas a gente, às vezes querendo desabafar, querendo contar alguma experiência, e a gente fechado no nosso mundinho, né?
É, isso é muito desafiador pra mim mesmo, porque o que eu mais quero...
É distância.
É distância. É
se fechar no mundinho.
É ficar tranquilo.
É ficar assim. Com fone de ouvido.
É
você que tá ouvindo o podcast no ônibus, olha só, você que tá ouvindo no metrô agora...
Pode ser que o Marcelo seja do seu lado.
Olhe pra pessoa que está do seu lado e fale, Jesus amou você.
Não! Nada de olhar pra pessoa do seu lado.
Eu prefiro aquele versículo. Pega o evangelho, se necessário, use palavras.
Só que isso não é um versículo.
Brincando. Planos para 2009, irmãos.com. Promessa. Promessa de campanha. Uma garantida. Sessão de pedidos de oração.
Inclusive, certo?
Aliás, tem até aquele projeto de site.
Sim, claro. Vai ser tudo aprovado. Uhum. A gente vai estudar direitinho.
Com certeza.
O pessoal tá pedindo, muita gente pedindo. Eu acho que isso vai fazer muita diferença no site.
Com certeza.
Porque o pessoal usa mini blog, usa mural e tal. Tudo bem, é legal, mas tem um lugar que você inclui um pedido de oração e as pessoas podem adotar o seu pedido de oração para orar por ele. Aí você sabe quem tá orando por ele. E aí você vai acompanhar, se você que fez o pedido fizer um update, as pessoas que estão orando por ele vão receber esse update. Eu acho que isso vai fazer bastante diferença.
Muito bacana.
E você, espião de outro site?
Nossa,
roubando ideia.
A ideia tá patenteada.
Não, a gente não
faça
faz...
Faça mesmo.
A gente não faz nada pra que nosso site seja muito diferente dos outros. A gente faz pra que seja relevante na cultura onde ele está inserido.
Caramba, e você bolou essa frase enquanto você falava.
Tá filmando aqui.
E assim, e continue com esses desafios, todos esses desafios que nós levantamos, pra você comprar isso mesmo no coração e pra fazer. Pra você...
Você, Marcelo,
receba!
Você!
As asas de barata!
Você que habita a sua carcaça!
Coloque isso no seu coração, gente. Vamos fazer diferença. A gente tem que fazer diferença no lugar que a gente tá.
E vamos fazer um final bem clichê? Dá a mão, sério. Vamos falar feliz ano novo?
Não! Ai, amor.
Recebi.
Mas mesa branca.
Só espírito. Apaga a luz, apaga a luz.
Ainda bem que não é mesa branca.
Ai, já tem um monte de copo de água aqui. É só beber depois.
Feliz ano novo!
Boas festas e um próspero ano novo.
Se converter, não beba.
E se você se converter e dirigir, esse carro poderá ficar desgovernado em caso de reabetamento.
Em caso de reabetamento.
Pra fechar com chave de ouro também, né?
Fechar com chave de couro mesmo.
Arrebentamento.